8. Curso de sindicalismo, liberação de um dia por ano para curso de formação sindical. Estas são as reivindicações dos aeronautas. Passa agora as reivindicações dos aeroviários. Reajuste de 10%. Pisos. Auxiliar de serviços gerais, R$ 980,16. Auxiliar de manutenção de aeronaves, R$ 1.177,18. Agente de proteção, R$ 1.117,33. Operador de equipamento e viatura, R$ 1.300. Despachante, agente de check-in, aeroporto, R$ 1.500. Mecânico e manutenção de aeronaves, R$ 1.567,25. Vale refeição, R$ 15,16, 6 horas, R$ 20,66, 8 horas. Diárias nacionais, R$ 60,47 por refeição. Seguro, R$ 20.000. Cesta básica, R$ 304,02 a todos os aeroviários. Contribuição assistencial, 1% do salário do mês em que aplicado o reajuste previsto na cláusula 2 e 1% do salário do mês subsequente à aplicação do reajuste. Outras cláusulas reivindicadas pelos aeroviários. Número 1. Prorrogação da licença maternidade, adesão obrigatória ao Programa Empresa Cidadã, instituído pela Lei nº 11.770, de 2008, para que a aeroviária possa optar por ampliar por mais 60 dias a sua licença maternidade. Número 2. Proibição de descontos por quebra de caixa. As empresas não poderão descontar valores dos empregados por diferenças de caixa, a não ser que paguem ao aeroviário um adicional de 20% sobre o salário base por quebra de caixa. O desconto deve ser lançado no recibo de pagamento. 3. Doação de sangue. Os aeroviários passam a ter direito à ausência legal para efetuarem doação de sangue. 4. Creche. Garantia de creche por 24 meses para filhos ou filhas de aeroviárias ou aeroviários. E quinta e sexta cláusula, são cláusulas novas também, curso de sindicalismo, liberação de um dia por ano para curso de formação sindical. E o número 6 e última, as empresas de serviços auxiliares devem cumprir a CCT dos aeroviários e essa obrigação deve constar no contrato firmado pelas companhias aéreas. Excepcionalmente, eu pergunto se Marcos Vinícius está por aqui. Eu indago dos convidados se tem alguma pergunta que gostariam de fazer um para o outro. Vocês poderiam fazer a pergunta por escrito e passar, encaminhar até mim. Pode se fizer agora e eu já passo para quem vai responder.
Eu queria, só para constar, queria saber, sinceramente, eu estou assim, curioso para saber de onde está vindo, se é do SNEA, essa é a pergunta que eu tenho que fazer direta, que está vindo essa ideia de fazer aumento de jornada de trabalho, ou não? Sim ou não? O senhor sabe dizer?
Se o senhor se sentir em condições de responder, pode responder. Se não quiser responder, não precisa.
A regulamentação da profissão do aeronauta é considerada, a regulamentação brasileira, feita na época que o jacaré era pequenininho, é considerada uma das mais evoluídas do mundo, das mais modernas do mundo. Há uma ampla discussão na sociedade brasileira, nessa casa, na Câmara, no sentido de que, com as inovações tecnológicas, com uma série de coisas, se poderia fazer algumas mudanças, mas aonde será estritamente observada exatamente essa questão da fadiga? Existem outros países, isso são estudos que aí não são muito da minha área, e sim mais da área técnica do próprio sindicato, que mostram que você hoje pode fazer algumas mudanças muito atentas a essa questão exatamente da fadiga, que são determinadas mudanças. Isso é uma ampla discussão, é uma lei, ela não pode passar sem ser aprovada pelo Congresso Nacional, o que garante uma discussão importante, feita, que será feita com toda a seriedade. E eu tenho para mim que o que se pretende é atender melhor a todos os elementos, em função principalmente do desenvolvimento tecnológico que houve nos últimos anos. Então, você pode fazer algumas mudanças na regulamentação da profissão do aeronauta que absolutamente não significarão aumento de fadiga. Essa é a ideia em geral, mas isso é uma discussão muito ampla, ela não parte exclusivamente, não parte do, sequer do SNEA, é uma discussão, como eu disse, é uma lei, lei federal, e ela só será aprovada se houver aprovação do próprio Congresso Nacional. Então, acho que não há motivos para uma maior preocupação nesse momento.
A minha pergunta...
Primeiro, a senhora faz a pergunta para quem?
Pois é, eu queria fazer a pergunta para duas pessoas da mesa, se eu puder. Pode ser? É, a SACI e também ao representante do sindicato patronal, okay, para que eles respondessem. Então, a primeira pergunta é: qual o impacto da desoneração da folha das empresas agora, a partir de janeiro, com relação ao recolhimento de 1% do faturamento em vez da, do que era previsto na arrecadação da Previdência Social, né? Porque o setor aéreo foi contemplado com esta desoneração a partir de janeiro, e eu gostaria de saber qual é o impacto por empresa desta desoneração nas empresas aéreas. E a segunda pergunta também, se fosse possível, é... E aí, quando vinculada à SAC, é porque eu entendo que a SAC é que faz política e que cuida do setor aéreo, né? E, na verdade, a SAC, quando tem e participa dessa discussão de desoneração, com certeza ela analisou o impacto que isso ia causar. Isso significa dizer que as nossas negociações poderiam ser diferentes. Se a SAC não pensou nisso, está na hora de pensar. E a outra é: qual o impacto da redução da energia elétrica, que também vai ser aplicada a partir de janeiro, no custo das empresas aéreas? Obrigada.
Eu passo...
Claro, assim, é porque assim, esses dados são muito importantes, porque o que nós estamos negociando agora é a inflação que passou em 2012, não é a futura, né? E que as empresas se negam em sequer apresentar uma proposta contemplando o INPC.
Eu pergunto ao representante da SAC e ao representante do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias se tem condições de responder, se gostariam de responder. E se tiverem, por favor, tenham a palavra.
Perfeitamente. Eu gostaria de mencionar o seguinte. Trouxe aqui um documento que vou passar às mãos do senador, mostrando que nos últimos 2 anos, somente o combustível de aviação subiu 56%. Somente os demais combustíveis não sobem, estão controlados. O combustível de aviação subiu, para ser preciso, 55,9%. Como eu disse, o combustível representa 42% do custo das empresas aéreas. A Graziella menciona a redução da folha de pagamento, ela será inteiramente diluída pela tarifa de navegação aérea em terminal, chamado TAT, que em janeiro de 2012 subiu 150%. Eu trago isso, vou deixar com o senhor, senador, para se ter uma ideia dessa dimensão. Isso não impediu que, nos últimos anos, as convenções coletivas tenham sido fechadas com ganho real. Mas está trazendo como consequência prejuízos econômicos bilionários no ano de 2012. Daí a grande dificuldade da negociação. O prejuízo do setor se mede em alguns bilhões de reais. Essa é a verdade. Graziella menciona que entregou uma pauta de reivindicação em outubro, pedindo 12% de aumento, 11,4%. Amanhã é dia 1º de dezembro, a reivindicação é exatamente a mesma, eles estão pedindo 6% de aumento real, e amanhã, dia 1º de dezembro, a reivindicação é exatamente a mesma de 1º de outubro. E acham que é a empresa que está, empresas que estão com este prejuízo dessa ordem, é que estariam criando dificuldades. Melhor do que eu falar, eu me permito ler um pequeno trecho de uma reportagem publicada pela jornalista Luciane Carneiro no Globo do dia 24/11, sábado passado, 24/11/2012. Indústria da aviação tem custo alto e é pouco rentável. Ela diz: o aumento do preço do petróleo, alta do dólar e elevadas taxas aeroportuárias são algumas das razões que comprometem o ganho das empresas aéreas em todo o mundo. No Brasil, as dificuldades ainda incluem uma infraestrutura precária, apontam especialistas. Um outro especialista, Lopes Filho, Leila de Almeida, da Lopes Filho, é uma atividade extremamente difícil no mundo e muito mais difícil no Brasil. Não tem uma empresa aérea no Brasil que não fechou suas portas. Ela se refere, evidentemente, às empresas Varig, VASP, Transbrasil, Cruzeiro do Sul, Rio Sul, Nordeste, só para citar algumas. E todo o esforço atual é exatamente para evitar que isso volte a ocorrer, porque não há nada pior do que isso. O professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Vicente Alves, lembra que a indústria da aviação é uma das menos rentáveis entre os diferentes setores. São pequenas pinceladas aqui, feitas por especialistas que não são ligados a qualquer empresa aérea, mas que bem retratam as dificuldades por que passa esse setor. Então, Graziella, você, tão bem quanto eu, sabe do quanto o custo Brasil tem impactado enormemente os resultados das empresas aéreas e que essa mudança em questões de folha de pagamento, elas estão completamente diluídas nessas outras questões. Há muitos anos o sindicato vem repetindo que o dólar, basta o dólar mudar de direção que muda o balanço. Primeiro, o dólar não muda de direção com essa facilidade, pelo contrário, ele está apontando sempre para uma direção um pouco maior, ele tem subido bastante. Só esse ano o dólar já subiu 24%, Graziella. Então é esse o impacto da taxa de câmbio só esse ano no balanço das empresas. A outra, nada assegura as nossas empresas, a empresa nenhuma, aliás, tem assegurado a reposição da inflação nas suas receitas. Isso não, nenhuma lei, nem no trabalho hoje em dia a lei assegura. Não há mais garantia de reposição de inflação na cláusula salarial, é livre negociação. Agora, a verdade é que os trabalhadores, com muita habilidade, com sindicatos muito aguerridos, eles têm conseguido essa reposição. E isto, não, na outra ponta, do ponto de vista, não tem garantia nenhuma. Não há nenhuma garantia de que você vai indexar a sua receita pela inflação e tem que pagar os salários indexados. Isso está criando problemas de grande monta, mas há que se reconhecer que os problemas no setor aéreo, eles estão mais atrelados a esses que são mencionados nessa reportagem e a essas tarifas, que diria até exorbitantes, que são pagas no Brasil. Eu passo, então, esse documento ao seu conhecimento.
Isso que eu já recebi.
Ah, já recebi. Então, já. Muito obrigado.
O representante da SAC considera que a pergunta já foi respondida. Eu vou te dar 2 minutos, vou dar para ir nas considerações finais. São 2 minutos apenas, para que as pessoas sejam mais breves. E eu passo a palavra ao representante da SAC, Antônio Espósito Neto, para suas considerações finais em apenas 2 minutos.
Eu gostaria novamente de parabenizar a iniciativa aqui da subcomissão, cumprimentar todos os presentes pelo bom nível do diálogo, como sempre, sempre que estivemos juntos, o diálogo sempre foi em bom nível, sempre demonstrando subsídios e informações, trazendo informações relevantes para esse diálogo. Queria dizer também, senador, que a Secretaria de Aviação Civil, criada no passado, ela tem, dentro das suas atribuições, a coordenação do que se chama Comissão Nacional das Autoridades Aeroportuárias, o CONAERO, que reúne diversos órgãos públicos, como Receita Federal, Vigiagro, o próprio Comando Aeronáutica, a ANAC, e dentro do CONAERO existe um comitê de comissões especiais que se debruça já desde o ano passado nessa operação de final de ano, visando melhorar essa época. Além da questão da data base que foi colocada aqui, já é uma época que tem uma demanda muito forte pelo transporte, é uma época de chuvas também, isso também causa algumas dificuldades para o setor, mas no ano passado já foi possível uma redução nos atrasos em relação ao final do ano de 2010, de 20% para 14%, em função desse planejamento de final de ano. É um planejamento que envolve treinamento, envolve um aumento de efetivo nos órgãos públicos, envolve uma coordenação com as companhias aéreas, e a gente considera que está trazendo um resultado positivo. Então, é isso que eu queria dizer, que dentro das competências da SAC, em especial de coordenação do Conaero, o que está sendo feito para tentar minimizar ou, se possível, sanar essa preocupação com o final de ano. Muito obrigado de novo pelo convite. A gente permanece à disposição para o que pudermos ajudar.
Agradeço a presença e passo a palavra ao Dr. Ricardo José Macedo de Brito, Procurador Regional do Trabalho, representando a Procuradoria-Geral do Trabalho, por 2 minutos para suas considerações finais.
Bom, eu faço votos aqui que as partes negociantes celebrem um acordo, evitem realmente o transtorno de uma paralisação no final do ano, que desgasta trabalhadores, usuários e empresários. Olhem para a negociação coletiva como um instrumento importante no ordenamento jurídico, na Constituição, né? E, hoje em dia, negociar é uma exigência para uma dispensa em massa, como ocorreu recentemente. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é nesse sentido. Tá? A questão está chegando ao Ministério Público e o Ministério Público vai tomar as providências necessárias para resolver esse impasse. Tá? Isso é até uma decorrência lógica da Constituição. Se você, para reduzir o salário, você precisa da negociação coletiva, a medida mais drástica, que é colocar o trabalhador na rua, evidentemente, né, ela exige a negociação também. Tá? Agora, o Ministério Público está atento a essa questão, vai tomar providências não só com relação a isso, a negociação coletiva, mas também ao que foi relatado aqui, já tem procedimentos no Ministério Público em relação ao excesso de jornada de trabalho, a pressão que vem sofrendo os trabalhadores do setor aéreo, pressão de ambos os lados, né, dos empresários que querem aumentar ainda mais o seu ganho e da população que se vê muito prejudicada na prestação desse serviço, né? Aumentou muito o número de pessoas usuárias desse serviço e o setor não tem tido condições de oferecer um serviço adequado. Então, estamos atentos também a essa questão da pressão que sofre o trabalhador, tá? E vamos tomar as providências. Depois eu vou até levar esse vídeo aqui para, na Procuradoria, né, instaurar os procedimentos ou subsidiar os procedimentos que já estão abertos com relação a essa questão. Portanto, essa é a posição do Ministério Público e parabenizando mais uma vez o Senado pela convocação da presente audiência.
Passo a palavra ao representante do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, Odilon Junqueira, para que faça suas alegações finais, as suas ponderações finais.